Olá, bom dia a todos. Os que já estão, vamos só aguardar mais um bocadinho para que se juntem mais pessoas, está bem? E já começamos. Bom dia a todos. Vamos só aguardar mais um bocadinho para ver se se juntam mais colegas, ok? Bom, olá, muito bom dia. Vamos começar. Se forem surgindo depois mais colegas, vão-se juntando a nós. Bom dia, antes de mais, a toda a gente. Toda a gente me consegue ouvir bem? Ativem o vosso áudio se quiserem responder ou respondam aqui no chat. Boa, obrigada,
Sim,
Rafael.
dá para ouvir bem.
Boa, boa. Obrigada. Pelo feedback, pronto, espero que toda a gente esteja a ouvir em condições e então começar por desejar bom dia a toda a gente. Espero que estejam todos bem e que no meio deste cenário um bocadinho estranho em que nos encontramos, meio filme de ficção científica a tornar-se realidade. Estejam todos bem, a cumprir a vossa quarentena voluntária, a isolarem-se o mais que podem. Obrigada por se terem juntado hoje aqui à aula. Vou só deixar aqui algumas notas antes de começarmos a aula propriamente dita. Primeiro que tudo, apresentar-me, que ainda não o fiz. Portanto, o meu nome é Rita Tomei Rocha. Alguns de vocês já me conheceram na primeira aula, eu passei por lá assim meio despercebida, mas passei. Estou a coordenar o Tech Labs, que é a incubadora e o Gabinete de Transferência de Tecnologia da faculdade. Há uns anos atrás, a equipa do Tech Labs, juntamente com o professor Jorge Maialdos e com a professora Helena Vieira, tiveram esta ideia maluca de repensar e reorganizar o ensino de empreendedorismo na faculdade. E é daí que nasce esta disciplina de empreendedorismo em ciências, muito da nossa ideia, portanto temos um carinho muito grande por ela, e é por isso também, não é, porque ajudámos a criar, a pensar e a estruturar esta disciplina e que ela se tornasse realidade, que também estamos envolvidos nela, e portanto eu passarei por aqui esta semana para dar este módulo de Design Thinking, na próxima semana também serei eu a dar e depois voltarei a dar-vos uma aula também sobre comunicação. Pronto, para além de estar mais ou menos também responsável pela organização das aulas abertas, que vocês sabem que irão acontecer algumas com convidados externos e que irão acontecer também neste formato de videoconferência, ok? Portanto, essas aulas também vão acontecer. Feita esta nota introdutória, dar-vos uma nota também para atenção ao Fénix e aos vossos e-mails que vocês fornecem no ato de inscrição, porque é para lá que nós estamos a enviar toda a informação com os links para vocês se ligarem às aulas. É lá que também vou colocar, eu e a professora Marta Cereis, como vocês sabem, estará a substituir a professora Helena Vieira na coordenação da disciplina. É lá que vamos enviando os avisos para terem os links de acesso a cada uma das aulas. É lá que vamos colocar depois, posteriormente, os PowerPoints das aulas, informação de suporte, e eu neste caso vou tentar ver se... Desculpem lá, espero que estejam cá todos na mesma. Isto ontem também aconteceu algumas vezes, peço desculpa por isso, mas enfim, somos muitos docentes neste momento pendurados no mesmo sistema a dar aulas ao mesmo tempo, isto pode acontecer e de facto eu também aqui estou ligada por Wi-Fi, portanto a ligação da internet também pode não ser de facto a melhor, mas brace yourselves, vamos conseguir. Como eu ia dizer, já nem sei em que parte é que fiquei, mas já sei, estava a alertar-vos para terem alguma atenção e algum cuidado, a irem consultando o Fénix, porque é lá que vamos fazendo todos os anúncios, seja com os links para se conseguirem ligar às aulas por videoconferência, sejam outras informações úteis, portanto, a cada semana, não é? No limite, se vocês têm aula à terça ou à quarta, se virem que não receberam nada no vosso e-mail, vão até ao Fénix, porque pode ser que haja lá aviso em relação à disciplina, se alguma coisa puder aqui sair fora do esquema. No que a mim me diz respeito, até ao final desta semana estarão lá as aulas, as gravações destas aulas para alunos que eventualmente não tenham condições de se ligar e que possam depois recuperar essas aulas vendo aquilo que eu dou com os slides a passar. E até ao final da semana, portanto, estará estas aulas gravadas e os PowerPoints das aulas, e ao mesmo tempo também estarão os links das aulas da próxima semana, ok? E é assim que a coisa se vai processar. Houve alunos que disseram que não sabiam que esta aula iria acontecer. O que nós fazemos é sempre colocar essa informação no Fénix e enviar por e-mail. O que é que aconteceu ontem, que percebi com alguns alunos que se queixaram de que uns tinham, dentro de um grupo, uns tinham recebido, outros não. Atentem à vossa caixa de e-mail, pode já estar cheia e vocês não estarem a receber os e-mails por causa disso. Alguns alunos têm reencaminhamento do e-mail da FCUL para outros que usem e-mails e afins, e provavelmente a caixa está cheia, portanto o reencaminhamento parou porque os e-mails não estão a chegar. Portanto, atenção a isso. Se não quiserem olhar para o e-mail, pelo menos vão ao Fénix sempre que possível ver os conteúdos da disciplina que lá estão. Porque, assim, apesar destes constrangimentos e de começarmos agora nesta fase a dar as aulas por videoconferência, não sabemos até quando, é muito importante que continuemos a assegurar, pelo menos, esta componente teórica da disciplina. Como vocês sabem, ela é uma disciplina muito prática, tem uma componente prática muito grande, e obviamente que enquanto estivermos neste registro de videoconferência, isso ficará obviamente penalizado. Inclusive, o tema das avaliações vai ter que ser pensado à luz de termos aqui um horizonte temporal para esta situação acalmar, ser um bocadinho mais alargado do que aquilo que estamos a imaginar. Pronto, se esse for o caso, de facto, vamos ter que repensar aqui o formato da avaliação, porque, como vocês sabem, a disciplina não tem exame e vocês são avaliados pelas apresentações que fazem, as duas apresentações de grupo e a apresentação individual. Ora, se estivermos nesse registro, isso não poderá acontecer e, portanto, teremos que repensar aqui um bocadinho o modelo da disciplina. Por outro lado, também vamos mantendo estas aulas, as minhas terão sempre que necessariamente sofrer adaptações, porque têm muitos exercícios práticos. Vocês nas minhas aulas levantam-se muitas vezes da cadeira, vão fazer coisas fora da sala de aula, dentro da sala de aula. São aulas muito hands-on e, portanto, aqui, obviamente, que o conteúdo vai sofrer alguma alteração. Mas dependendo de quando é que retomamos as aulas, repensamos se algumas destas componentes práticas podem depois ser compensadas mais à frente. O que eu vou fazer agora é uma. Espero que tenham. Obrigada, Rafael, pelo alerta. Espero que tenham conseguido ouvir até ao fim. O que eu ia dizer agora é que vamos fazer aqui uma chamada. Eu peço que durante a aula se mantenham com os vossos áudios desligados, tal como estão agora, a menos que tenham alguma dúvida e estão à vontade para ligar o áudio e colocá-la. Eu própria também, assim que começar a passar os slides, vou desligar a câmara, para vocês estarem focados no que realmente interessa, que não é a minha cara, que ainda por mais não é das melhores, esta hora da manhã. Ia explicar-vos que agora vou só fazer uma chamada porque, obviamente, que isto nesta fase não vai ser vinculativa, como vocês sabem, a presença na disciplina é obrigatória, uma vez também não temos exame, temos que garantir, obviamente, a vossa presença e, portanto, só há um máximo, se não me engano, de 3 faltas que vocês podem dar. Mas nesta fase, obviamente, vamos ter que ser um bocado mais flexíveis com esse critério, até porque, ao passar isto para aulas por videoconferência, pode haver colegas vossos que não tenham condições de se ligar e temos que contemplar isso também. No entanto, esta chamada que eu vou fazer é para percebermos quem é que conseguiu beneficiar destas aulas e podemos depois, ao longo das semanas, ir avaliando isto, quantos alunos é que não tiveram efetivamente acesso à aula e afins, apesar de, como eu estou a dizer, eu estou a gravar todas as aulas, portanto, mesmo para esses alunos, depois, se souberem de colegas que estão neste caso, as aulas estão a ser gravadas agora no Zoom, eu vou colocá-las depois no Fénix, juntamente com os PowerPoints, por isso eles podem depois, de alguma forma, recuperar estes conteúdos. Ok, Mariana, bom dia. Sem problema. Nesta fase vamos ser sensíveis a isso e não há problema se precisarem de vir a uma turma ou outra à partida. Acho que o sistema aguentará. Eu vou agora fazer a chamada. Peço, por favor, que liguem o áudio e que me digam presente ou qualquer coisa, está bem? Vamos lá ver. Portanto, vocês são a TP22. Vou começar por André, Filipe, da Silva e Firmino. André, estás? Não. O André não está. João Filipe Custódio Azevedo. João Filipe Custódio Azevedo também não. Diogo Alexandre Brito Martinho.
Presente.
Ok, obrigada, Diogo. Francisco Santos Sousa e Costa.
Presente.
Como já devem ter reparado, eu não tenho a lista atualizada por ordem alfabética. Desculpem lá, tenho que admitir aqui outra pessoa. Marcelo, estou na mesma situação que a Mariana. Ok. Se eu me esquecer de vocês no final da chamada, alertem-me, está bem? Para eu ir ao vosso nome e marcar a vossa presença lá no outro Excel da TP21. Portanto, João Pedro Luís Morgado. Era aqui que íamos. É. João Pedro Luís Morgado. Não. André de Melo Afonso Sistelo. Luís Pedro Teixeira das Neves.
Aqui.
Obrigada, Luís. António Fernando Pires Pinto Pereira.
Estou aqui.
Obrigada, António. Manuel Sérgio Sokolov Ravasqueira. Obrigada, desculpem lá isto. Vamos lá mais uma vez. O Manuel Sérgio Sokolov Ravasqueira disse-me alguma coisa? Já não tenho a certeza se me respondeu ou não. Não? Não está. Miguel Vaz Fernandes Dauphiné Barros?
Presente.
Boa, obrigada, Miguel. Marina?
Presente.
Obrigada, Marina. Marina Marceniuk, é isto?
Sim, sim, correto, está correto.
E disse bem o apelido?
Sim, até disse bem, professora.
Boa. Francisco Freire, do Nascimento Júnior.
Presente.
Olá, Francisco, obrigada. Miguel do Couto Pereira Catarro. Marta Sofia de Matos Costa. Cláudio André Rodrigues Lamelas.
Presente.
Cláudio, não é?
Sim.
Boa, bom dia.
Bom dia.
Gonçalo Ganhão Nogueira.
Presente.
Gonçalo Ganhão Nogueira, deixa-me ver. Aqui. Marta, és a Marta Sofia de Matos Costa, desculpa lá, estou a ver no chat que disseste presente. É isso? Boa. Bom dia. Pedro Frederico Matos Regalado de Oliveira. André Afonso de Figueiredo.
Presente.
O André?
Exato.
Boa. Bom dia, André. Obrigada. Diogo Luís Santos Fernandes. O Diogo não está. Diogo Monteiro de Matos. João Eduardo Plácido Abrantes. João Pereira Fernandes Gil, Rafael Alexandre da Costa Ferreira.
Aqui, presente.
Olá, Rafael, obrigada, bom dia. Francisco Costa Carvalho, Ana Filipa Lopes Afonso.
Presente.
Bom dia, Ana. Ou Filipa, não sei como é que preferes. Mariana Isabel dos Santos Garcia Bento. E Eduardo Rafael de Souza Correia Salvadinha. Ok. Então, TP22 estamos. Vamos então à TP21. Quem é que é da TP21 e está aqui, que tinha-me dito? Liguem lá o áudio.
Eu sou da TP21 e estou aqui.
Sim, e é o teu nome?
Mariana Antunes de Oliveira.
Mariana Antunes de Oliveira, sim senhora, estava marcada aqui a tua presença e tinha mais alguém?
Penso que era o Marcelo.
Marcelo Nunes Leitão? É que entretanto eu... Marcelo, não é? Marcelo Leitão. Tenho mais alguém? Marcelo Nunes Leitão, cá estás tu, presença marcada. Tenho aqui duas pessoas, depois da Marta, me disseram presente. Um é o 52764, por favor, se pudesse escrever o teu nome para ser mais fácil. Pedro Oliveira. Pedro Frederico Matos Regalado de Oliveira, aqui estás tu. Obrigada, Pedro. E tenho o Francisco, é Francisco quê? Francisco Costa Carvalho. Hello? Francisco Carvalho, boa. Pronto, a vossa presença também já está marcada. Alguém que esteja aqui cujo nome eu não mencionei, da TP21 ou da 22, manifeste-se agora. Ao calço, para sempre. Ninguém? Estamos todos. Muito bem. Então, vamos prosseguir. Só uma pequena chamada de atenção também para outro detalhe. Eu vou colar aqui no chat. Guardem esse link, por favor, porque o que é que acontece? O Zoom tipicamente tem um limite de 40 minutos. O Zoom Colibri, que é este sistema que estamos a usar, tem, regra geral, um limite de 40 minutos para as reuniões que acontecem, neste caso, as aulas. Pronto. Nós, como estamos com a licença da Lisboa, supostamente temos mais tempo, mas isto pode falhar. Se isto falhar, este é o link alternativo para outra reunião que eu já agendei de salvaguarda, caso aconteça alguma coisa nesta. Ok? Eu marquei-a para começar às 10 e, portanto, se alguma coisa falhar, assumimos que há um breve intervalo e recomeçamos às 10 neste link, ok? Mas pode ser que isto não aconteça e que tudo permaneça a correr bem. Espero também que a internet colabore comigo para que eu vos consiga dar a aula sem tantas interrupções. Pronto. Alguma dúvida, alguma questão? Até à data? Não, está tudo bem então, não é? Ok. Então eu vou interromper o vídeo, vou então iniciar aqui a partilha da apresentação convosco. Está toda a gente a ver? Escrevam aí no chatzinho, conseguem ver? Pronto, está visível para todos. Boa, boa. Obrigada, ainda tantos. Devo-vos dizer que isto é um desafio sui generis, dar aulas assim sem vos ver face to face. É bom saber que vocês estão aí, porque há momentos em que eu acho que estou um pouco alone, aqui sozinha a falar, sozinha. Muito bem, então vá, vamos lá começar. Portanto, como vocês sabem, a aula que eu vos venho dar hoje é sobre Design Thinking. A minha apresentação eu já fiz no início, mas esta imagem serve um bocadinho para vos explicar o porquê de ser eu que estou aqui hoje e porquê que eu vos venho dar este módulo de Design Thinking. Na verdade, eu tomei contacto com a metodologia há alguns anos atrás e comecei a trabalhar no Tech Labs em 2013. E foi nessa altura que fiz a minha primeira formação, onde tomei contacto com a metodologia de Design Thinking, onde vi pela primeira vez um vídeo que vamos ver hoje aqui no final da aula, que é um bocadinho longo, mas é super interessante para vocês perceberem como é que a metodologia, de facto, é aplicada num caso real. Na verdade, é que desde esse primeiro contacto que tive com a metodologia fiquei absolutamente apaixonada e não mais deixei de querer aplicá-la ao trabalho que faço, a querer transmiti-la e facilitá-la a outros e, portanto, tenho desde então, não só eu própria feito muita formação, como tenho também dado formação nesta área, e é por isso que estou aqui hoje. Isto é uma fotografia do grupo com quem eu fiz uma formação muito gira de Design Thinking intensiva durante uma semana. Podem jogar ao Find Wall-E para me tentar encontrar na fotografia. E foi uma formação promovida por uma empresa de Design Thinking brasileira, a maior empresa de Design Thinking brasileira, que dá formações um bocadinho por todo o mundo, dá lá no Brasil também, mas na Austrália, na Europa, numa série de partes do mundo. E eu fiz formação com eles numa passagem que eles tiveram cá por Portugal. E pronto, é por isso que sou eu hoje também aqui a dar-vos esta formação. Isto é o que vamos trabalhar durante a aula de hoje. Portanto, por um lado vamos começar com esta introdução à criatividade, que já vamos ver porque é que ela é importante num contexto de Design Thinking. Depois vamos à metodologia propriamente dita, vou-vos explicar o que é isto de Design Thinking, quais é que são os valores, por que se rege a metodologia e como é que funciona o processo de Design Thinking. Vocês podem e devem depois aplicar ao desenvolvimento dos vossos projetos que vocês estão a desenvolver ao longo deste semestre. Resta-me também dar-vos uma nota de que, apesar destes constrangimentos, estamos a incentivar que vocês continuem a juntar-se em grupos, façam videoconferência e continuem a trabalhar nos projetos. Os projetos não são para abandonar, independentemente de estarmos com estes constrangimentos, ok? Portanto, continua. Eu não sei quem é que é o responsável desta turma, se puder ligar o áudio.
Sou eu, professora.
Como é que te chamas, desculpa?
Francisco Santos Costa.
Francisco, já tens os grupos todos desta turma?
Não, acho que só recebi um mail ainda.
Ok, então é o momento de fazer um apelo, por favor. Se puderes, Francisco, põe no chat o teu e-mail novamente, cola lá o teu e-mail. Quem ainda não se organizou em grupos, que o faça rapidamente, organizem-se por favor e enviem os grupos até ao final desta semana. Eu nem sei qual é o deadline que a professora Helena tinha enviado, mas acho que este deadline já foi ultrapassado. Por isso, por favor, as soon as possible, enviem os grupos todos para o Francisco. O e-mail dele já está aqui no chat, ok?
E depois é para eu pôr no Excel os grupos e mandar à professora, certo?
É isso mesmo. Compilas toda a informação em relação aos vários grupos, com os seus vários elementos, e envias para a professora Marta Cerejo, que é neste momento a coordenadora da disciplina, está bem? A professora Helena deu-te o e-mail?
Não, acho que não. Pelo menos eu não apontei.
Ok, então fazemos um favor, só para eu agora não interromper a aula. Recorda-me, se eu me esquecer, vou tentar não me esquecer, mas se eu me esquecer, recorda-me antes de terminar a aula de eu-te pôr aqui também no chat o e-mail dela, para ti e para todos ficarem com o e-mail da professora Marta, porque questões de trocas de turmas, questões com as formações dos grupos, whatsoever, é para a professora Marta, que é a coordenadora da disciplina, está bem? Alguma coisa que tenham, o meu e-mail também está sempre no final de todas as apresentações. Eu não quero que vocês sintam que não têm ninguém com quem falar, ok? Se houver alguma dúvida ou questão, é para a professora Marta que devem remeter. Se eu puder ser útil em qualquer outra questão em relação às minhas aulas, também disponham, ok? Pronto, então vamos lá continuar. Pronto, basicamente é isto que vamos trabalhar na aula de hoje. No início da próxima aula iríamos fazer um exercício prático para assimilar design, o que é isto da metodologia design thinking. Porque como eu costumo dizer, design thinking não se aprende ou aprende-se a base muito de forma muito rápida, não é? Vocês vão ver que nesta aula vão conseguir ficar a perceber o que é a metodologia, como é que é o processo. Mas a metodologia assim fica sempre um bocadinho num campo do etéreo, pouco tangível, e por isso a segunda aula que eu dou sobre isto costuma ter sempre um exercício prático que é muito bom para vocês assimilarem o que é isto de fazer design thinking e como é que ele se aplica, e fazemos isso com um exercício prático em que vocês passam por todas as etapas do processo, prototipam, é uma aula muito gira. E que é uma daquelas que vamos ver como é que isto evolui nas próximas semanas e se ainda conseguiremos fazer depois, ainda que mais lá para a frente, porque para a semana, obviamente que a aula que eu vou dar será só a metade em que vos iria dar o Business Model Canvas, porque a parte do exercício prático de Design Thinking não vai dar para fazer. Pronto. Então, começando com esta introdução, porquê é que vamos trabalhar criatividade quando estamos a falar de design thinking? Na verdade, esta imagem espalha bem aquilo que eu pretendo transmitir. Portanto, o que eu quero com esta aula é duas coisas principais, não só explicar-vos o que é a metodologia, como é que ela funciona, quais é que são os valores, como é que se desenrola o processo de design thinking, mas quero também pensar convosco um bocadinho sobre este conceito de criatividade, porque de facto ambas as coisas de mão dada resultam num potenciar dos processos de inovação. E no fundo o que está a ser pedido este semestre é isso, é que vocês saiam um bocadinho da vossa zona de conforto, pensem em ideias criativas de projetos que podem desenvolver ao longo deste semestre, transformando-os numa ideia de negócio, validando se ela pode ser uma ideia de negócio, passando pelas várias etapas. E eu acho que é sempre muito importante trabalhar este tema da criatividade, porque regra geral, quando eu pergunto aos alunos numa sala de aula com 30 alunos quem é que se considera uma pessoa criativa, regra geral tenho ou nenhuma mão no ar, ou uma ou duas assim que muito timidamente arriscam com vergonha quase do julgamento dos outros que têm à sua volta, que são um bocadinho criativos. E isto é preocupante porque na verdade a criatividade, e é um bocadinho isto que eu quero partilhar convosco aqui nesta aula, a criatividade é uma competência transversal a todos nós, ao ser humano. Todos nós nascemos criativos. Aliás, se eu fizesse essa pergunta, quem é que se considera uma pessoa criativa? Numa sala com crianças, numa creche, num pré-escolar, no primeiro ciclo, duvido que a resposta fosse a mesma que dão alunos da vossa idade. ou adultos até, porque já fiz essa pergunta em salas com adultos, em formações noutros contextos, e a resposta é quase sempre a mesma. E isso é preocupante, porque isso quer dizer que alguns, along the way, nós perdemos esta capacidade de acreditar que somos criativos. E a criatividade é a chave para sermos inovadores. E sermos inovadores não é só para quem trabalha em artes plásticas ou em design. Longe disso. A criatividade é precisa em tudo na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Na nossa vida profissional, em todos os campos, é preciso ser criativo em engenharia, é preciso ser criativo na medicina, é preciso ser criativo em todo o lado. Todas as profissões implicam criatividade, porque se queremos fazer melhor, diferente, potência, crescer profissionalmente, fazer melhor do que já fazíamos antes, precisamos deste fator da criatividade para nos ajudar. E, portanto, esta primeira metade da aula é um bocadinho para trabalhar convosco este conceito de criatividade e espicaçar-vos um bocadinho no sentido de procurem ser, se não no vosso percurso académico, acho que deveriam considerar isso seriamente, e no vosso percurso profissional, quando ele se iniciar, pelo menos nesta disciplina, procurem ser criativos e estimular esta vossa criatividade. E para fazer aqui um enquadramento a este tema, vamos ver aqui esta TED Talk muito interessante de um senhor que se chama Sir Ken Robinson, que é um pedagogo super conhecido, tem livros interessantíssimos, um dos quais eu li antes, quando comecei esta minha viagem pelo mundo de dar aulas e de dar formação, e que mudou muito a minha perspectiva sobre o mundo e sobre a vida. E ele de facto tem aqui, numa talk de poucos minutos, resume muito bem este tema da criatividade. Vamos ver.
If you think of it, children starting school this year will be retiring in 2065. Nobody has a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past 4 days, what the world will look like in 5 years' time. And yet we're meant to be educating them for it. So the unpredictability, I think, is extraordinary. And the third part of this is that we've all agreed, nonetheless, on the really extraordinary capacities that children have. Their capacities for innovation. I mean, Serena last night was a marvel, wasn't she? Just seeing what she could do. And she's exceptional, but I think she's not, so to speak, exceptional in the whole of childhood. What you have there is a person of extraordinary dedication who found a talent. My contention is all kids have tremendous talents and we squander them pretty ruthlessly. So I want to talk about education and I want to talk about creativity. My contention is that creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status. That was it. Anyway, thank you very much. So, 15 minutes left. Well, I was born. No, the. I had a great story recently, I love telling it, of a little girl who was in a drawing lesson. She was six and she was at the back drawing, and the teacher said this little girl hardly ever paid attention, and in this drawing lesson she did. And the teacher was fascinated. She went over to her and she said, "What are you drawing?" And the girl said, "I'm drawing a picture of God." And the teacher said, "But nobody knows what God looks like." And the girl said, "They will in a minute." When my son was four in England, actually he was four everywhere, to be honest. I mean, we're being strict about it. Wherever he went, he was four that year. But he was in the nativity play. Do you remember the story? No, it's big. It's a big story. Mel Gibson did the sequel. You may have seen it. I don't know. Nativity 2. But James got the part of Joseph, which we were thrilled about. We consider this to be one of the lead parts. We had the place crammed full of agents and T-shirts, you know. James Robinson is Joseph. We had. He didn't have to speak, but do you know the bit where the three kings come in? Now they come in bearing gifts, and they bring gold, frankincense, and myrrh. This really happened. We were sitting there, and they, I think, just went out of sequence. Because we talked to the little boy afterwards and said, you know, are you okay with that? And they said, yeah, why, was that wrong? They just switched, I think that was it. Anyway, the three boys came in. Little four-year-olds with tea towels on their heads, and they put these boxes down. The first boy said, "I bring you gold." And the second boy said, I bring you mayor. And the third boy said, Frank sent this. What these things have in common is that kids will take a chance. If they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. Now, I don't mean to say that being wrong is the same thing as being creative. What we do know is, if you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original. If you're not prepared to be wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. And we run our companies this, by the way. We stigmatize mistakes. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said this. He said that all children are born artists. The problem is to remain an artist as we grow up. I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow out of it. Or rather, we get educated out of it.
Pronto. Então, como fica claro por este vídeo, vem um bocadinho na linha do que eu estava a dizer, esta é a perspectiva que eu vos quero dar, que de facto, como fala aqui o senhor, este Sir Ken Robinson, é muito importante termos em consideração e lutarmos contra esta tendência geral, que é de com o sistema de ensino que nós temos hoje em dia, e depois quando formos para o trabalho, mesmo se vai continuar a passar nas nossas vidas profissionais, lutarmos contra esta força centrífuga que nos faz esmagar a nossa criatividade. Tentemos, de facto, acho que a professora Helena usa sempre um slide, acho que é na primeira aula, que vos mostra a importância deste tipo de disciplinas, que vos dão competências que são, no fundo, quais soft skills de que vocês precisam, para serem um Wally que se destaca de todos os outros Wallys que saem do ensino superior todos os anos. E a criatividade para mim é uma dessas competências que bem trabalhada e bem estimulada vai fazer a diferença na vossa vida profissional e não só, porque eu acho que na vida pessoal também precisamos de ser criativos para olhar para os problemas, para os desafios que enfrentamos, e a verdade é esta, é que de facto durante este semestre gostava muito de vos instilar este bichinho da criatividade. Sejam criativos, pensem em projetos fora da caixa, tenham ideias que se destaquem dos demais. Como dizia a professora Helena na primeira aula, por favor não façam mais apps de estacionamento, já toda a gente fez. Procurem ser bold nas vossas escolhas, pensem em coisas de facto originais e criativas, e depois durante o semestre, ao longo do desenvolvimento deste projeto, tenham também uma abordagem criativa. Alguns mitos sobre a criatividade que eu acho que são importantes de desconstruir. Esta primeira ideia de que as ideias são are created from scratch. Isto no fundo é um bocadinho para pensar convosco e refletirmos todos como efetivamente é muito difícil que uma ideia, uma grande ideia, vamos pensar nas grandes invenções que mudaram o mundo como nós o conhecemos, invenção da lâmpada, da printing press, da roda, dificilmente são ideias que de repente eu estalo e o dedo e tenho a ideia construída. Muitas vezes é preciso a união de diferentes experiências que nós temos na nossa vida, diferentes expertises que nós acumulamos ao longo do tempo em que trabalhamos em determinada área para que uma ideia se construa e ganhe forma. Desculpem lá, deixem-me só admitir aqui uma colega vossa que acaba de se juntar. Olá Inês, bom dia. Acabámos de começar, depois no final, por favor, fica para eu anotar a tua presença e para falar contigo sobre o que falei no início e que não tiveste a oportunidade de ouvir, ok? O segundo mito é de que que as ideias são um processo individual. E dificilmente isto também é verdade. Se é verdade, se calhar se voltarmos atrás no tempo, Os grandes inventores e criadores do nosso tempo chegaram às suas, aliás, há muitos filmes, muitos biopics sobre isso, não é? Sobre as suas histórias de vida, muito lonely, a escrever em paredes, os matemáticos e... cada vez menos a inovação e a criatividade podem ser processos individuais, porque hoje em dia é muito difícil inventarmos a roda. Já tanta coisa foi criada que é muito difícil criarmos a roda. E, de facto, estudos sobre esta área da criatividade mostram que a criatividade e a inovação são tão mais potenciadas quanto mais esses forem processos em equipa e quanto mais multidisciplinar também melhor e mais potenciada está essa criatividade e essa inovação. Pronto. Terceiro mito é aquele mito do momento eureka, não é? Em que de repente cai-me uma maçã na cabeça e eu tenho uma ideia genial. Muitas vezes isso também não acontece, aliás. Os diários, notebooks de muitos dos nossos grandes pensadores, criadores, inventores, mostram que para se chegarem a determinada ideia, estamos a falar às vezes de anos à volta do mesmo problema até chegar àquilo que foi a solução final. O que mostra que muitas vezes também, obviamente, uma ideia espetacular não nos aparece do nada. Muitas vezes precisamos, e nós falamos muitas vezes disso até na caminhada do empreendedor, muitas vezes precisamos mesmo de falhar, cair, criamos uma startup, ela corre mal, temos que fechar, temos que despedir pessoas, mas voltamos outra vez à investida, criamos uma nova e às vezes ao fim da segunda ou da terceira é que estamos no caminho certo e que a coisa começa a correr bem. Isto faz parte do processo, porque de facto a inovação e a criatividade não são processos lineares que de repente, ou pode acontecer, mas é muito raro que aconteça, pronto. É isso que eu aqui quero transmitir-vos. Pronto. E um bocadinho em linha com isto, vamos ver agora um vídeo muito interessante sobre este tema da, como vos digo, hoje em dia já é muito difícil inventarmos a roda, mas isso não quer dizer que não possamos chegar a soluções inovadoras e criativas anyway, e este vídeo ajuda um bocadinho até a perceber como é que isso é verdade, usando o exemplo do computador pessoal e de como a Apple conseguiu pôr-se à frente nesta luta por ser a primeira marca a criar aquilo que foi uma household appliance vista como tal, como um computador para eu ter em casa e trabalhar, e não para estar nos escritórios e nas grandes empresas, sem na verdade ter inventado nada que não existisse já. O que mostra muito bem como se pode ser de facto inovador e criativo sem criar nada do zero. Vamos lá ver este vídeo. É muito interessante.
The act of creation is surrounded by a fog.
Deixem-me só perguntar-vos uma coisa. Ouviram bem o anterior e estão a ouvir bem este vídeo? Respondam-me só aqui no chat. Sim, está-se a ouvir bem, não é? Perfeito. Obrigada pelo vosso feedback. Vamos lá então.
Myths that creativity comes via inspiration, that original creations break the mold, that they're the products of geniuses, and appear as quickly as electricity can heat a filament. But creativity isn't magic. It happens by applying ordinary tools of thought to existing materials. And the soil from which we grow our creations is something we scorn and misunderstand, even though it gives us so much. And that's copying. Put simply, copying is how we learn. We can't introduce anything new until we're fluent in the language of our domain. And we do that through emulation. For instance, all artists spend their formative years producing derivative work. Bob Dylan's first album contained 11 cover songs. Richard Pryor began his stand-up career doing a not very good imitation of Bill Cosby. And Hunter S. Thompson retyped The Great Gatsby just to get the feel of writing a great novel. Nobody starts out original. We need copying to build a foundation of knowledge and understanding. And after that, things can get interesting. After we've grounded ourselves in the fundamentals through copying, it's then possible to create something new through transformation, taking an idea and creating variations. This is time-consuming tinkering, but it can eventually produce a breakthrough. James Watt created a major improvement to the steam engine because he was assigned to repair a Thomas Newcomen steam engine. He then spent 12 years developing his version. Christopher Latham Scholes modeled his typewriter keyboard on a piano. His design slowly evolved over 5 years into the QWERTY layout we still use today. And Thomas Edison didn't invent the light bulb. His first patent was improvement in electric lamps, but he did produce the first commercially viable one after trying 6,000 different materials for the filament. These are all major advances, but they're not original ideas so much as tipping points in a continuous line of invention by many different people. But the most dramatic results can happen when ideas are combined. By connecting ideas together, creative leaps can be made, producing some of history's biggest breakthroughs. Johann Gutenberg's printing press was invented around 1440, but almost all its components had been around for centuries. Henry Ford and the Ford Motor Company didn't invent the assembly line, interchangeable parts, or even the automobile itself, but they combined all these elements in 1908 to produce the first mass market car, the Model T. And the internet slowly grew over several decades as networks and protocols merged. It finally hit critical mass in 1991 when Tim Berners-Lee added the World Wide Web. These are the basic elements of creativity: copy, transform, and combine. And the perfect illustration of all these at work is the story of the devices we're using right now. So let's travel back to the dawn of the personal computer revolution and look at the company that started it all. Xerox. Xerox invented the modern personal computer in the early 70s. The Alto was a mouse-driven system with a graphical user interface. Bear in mind that a popular personal computer of this era was operated with switches, and if you flipped them in the right order, you got to see blinking lights. The Alto was way ahead of its time. Eventually, Apple got a load of the Alto and later released not one, but two computers with graphical interfaces, the Lisa and its more successful follow-up, the Macintosh. The Alto was never a commercial product, but Xerox did release a system based on it in 1981, the Star 8010. 2 years before the Lisa, 3 years before the Mac. It was the Star and the Alto that served as the foundation for the Macintosh. The Xerox Star used a desktop metaphor with icons for documents and folders. It had a pointer, scroll bars, and pop-up menus. These were huge innovations, and the Mac copied every one of them. But it was the first combination it incorporated that set the Mac on a path towards long-term success. Apple aimed to merge the computer with a household appliance. The Mac was to be a simple device, like a TV or a stereo. This was unlike the Star, which was intended for professional use, and vastly different from the cumbersome command-based systems that dominated the era. The Mac was for the home, and this produced a cascade of transformations. Firstly, Apple removed one of the buttons on the mouse to make its novel pointing device less confusing. Then they added the double click for opening files. The Star used a separate key to open files. The Mac also let you drag icons around and move and resize windows. The Star didn't have drag and drop. You moved and copied files by selecting an icon, pressing a key, then clicking a location. And you resized windows with a menu. The Star and the Alto both featured pop-up menus, but because the location of these would move around the screen, the user had to continually reorient. The Mac introduced the menu bar, which stayed in the same place no matter what you were doing. And the Mac added the trash can to make deleting files more intuitive and less nerve-wracking. And lastly, through compromise and clever engineering, Apple managed to pare the Mac's price down to $2,500. Still pretty expensive, but much cheaper than the $10,000 Lisa or the $17,000 Star. But what started it all was the graphical interface merged with the idea of the computer as household appliance. The Mac is a demonstration of the explosive potential of combinations. The Star and the Alto, on the other hand, are the products of years of elite research and development. They're a testament to the slow power of transformation. But of course, they too contain the work of others. The Alto and the Star are evolutionary branches that lead back to the NLS system, which introduced Windows and the mouse, to Sketchpad, the first interactive drawing application, and even back to the Memex, a concept resembling the modern PC decades before it was possible.
Okay. Pronto, continua quem quiser ver o resto para o propósito do que eu aqui vos queria transmitir, a mensagem passa. Queria só voltar aqui ao momento onde fica resumido muito bem estas três partes que eu acho fundamentais, que é aqui, esta parte, onde se fala sobre estes basic elements of creativity. Portanto, são três estratégias com que vocês aqui ficam para pensar nos vossos projetos e terem a certeza de que, independentemente do que vocês façam, seja copy, transform ou combine, podem estar a chegar a uma solução que é criativa e inovadora na mesma, não é? Porque muitas vezes é como vos digo, é difícil inventar a roda e, portanto, o que vocês podem é pegar numa coisa que já existe, mas que percebem que não tem ainda uma funcionalidade que faz imenso sentido e, portanto, dão-lhe essa volta e, portanto, transformam-na ou combinam coisas que ainda não estão juntas. Duas coisas que existem, mas que nunca ninguém pensou em juntar, não é? Ou seja, há aqui uma série de estratégias que se podem adotar para estimular soluções inovadoras e criativas, independentemente desta frase feita de ser difícil hoje em dia reinventar a roda. Chegou, entretanto, aqui mais um colega que eu aceitei enquanto o vídeo estava a correr. Peço que, a par da colega que chegou há pouco, também um bocadinho mais tarde, fica no final para conversarmos um bocadinho, está bem? Porque eu passei uma série de indicações aos colegas no início da aula, que era importante que vocês ouvissem também. Gostaram do vídeo? Têm dúvidas? Está aí toda a gente ainda comigo? Alguma dúvida? Alguma questão? Obrigada, Mariana. Obrigada a todos que estão a responder aqui no chat. Boa. Então, não havendo dúvidas, algumas estratégias que eu acho que são importantes vocês alimentarem no vosso dia-a-dia para, como eu aqui ponho nestes slides, spark your creativity. Portanto, para manterem a chama acesa da criatividade no vosso dia-a-dia. Terem um notebook, ou quem diz um notebook, usar o Evernote, ferramentas digitais semelhantes, o que quer que seja, que faça sentido para a vossa realidade, são... peço desculpa. Ai, peço desculpa, tive que espirrar. São pequenas estratégias que vocês de facto podem adotar para ir anotando as vossas ideias, fazendo os vossos doodlings. Se vão, imaginem, num transporte público e têm uma ideia, poderem guardá-la ali. Muitas vezes é engraçado para quem usa esta estratégia de ter um notebook, ir para trás e viajar nas páginas e de facto encontrar coisas que nos fizeram, saltaram à atenção em determinado momento. E muitas vezes até da combinação de várias coisas pode surgir uma ideia engraçada. Isso já aconteceu a muitos de nós e, portanto, é uma boa estratégia para alimentar a vossa criatividade. A outra é, obviamente, consumirem cultura e formas de expressão cultural que vos possam trazer e estimular novas formas de serem criativos, desde consumirem arte, visitarem museus, virem exposições... viajarem, conhecerem novas culturas, novas formas de ser e de estar, e há muitas formas, se há tempos bons que nós vivemos hoje em dia, não agora, neste preciso momento, mas no geral, são ótimos os tempos que nós vivemos, com imensos apoios e incentivos para que os alunos viajem, para que os jovens tenham experiências de intercâmbio. E eu aconselho sempre o mais que possa que façam isso. Há já alguns anos atrás, quando eu própria também era aluna do ensino superior, nunca tinha viajado nem saído de Portugal, e no meu último semestre apanhei a transição para Bolonha e fiquei com, nesse ano da transição para Bolonha, só tive meio semestre. Ou neste caso só tive o primeiro semestre e, portanto, aquele segundo semestre eu pensei, o que é que eu vou fazer? Decidi ir ao gabinete de relações internacionais da minha faculdade e perguntar se ainda havia alguma vaga, apesar de já ir muito tarde e muito para além do prazo em que me devia ter candidatado, e a resposta foi, olha, por acaso ainda há aqui algumas vagas por preencher, que se quiseres ainda são tuas. E lá fui eu, decidi aventurar-me naquele segundo semestre e fazer cadeiras com créditos extra. Fui para a Eslovénia, para a capital Ljubljana, e foi uma experiência que mudou drasticamente a minha maneira de ser e de estar na vida. Depois disso tive outras experiências de trabalho no estrangeiro, e eu aconselho sempre isto, para além de ter ganho o bichinho e a paixão de viajar, é muito, muito bom e é muito transformador. Isto é um grande estímulo, as minhas melhores ideias nascem quase sempre quando eu estou a viajar. E digo que é um grande estímulo por isso, porque é uma experiência que abre a cabeça, e nos abre a cabeça e outras coisas, o coração às vezes também, para olharmos para as coisas com uma perspectiva diferente. Acho que é, quem puder, não deixe de procurar estas oportunidades que há para estudarem, fazerem estágios, o que quer que seja fora de Portugal. Depois consumirem música, irem a concertos, e isto não é só ir a festivais. Ultimamente tenho falado nisto, né? Há uma coisa muito gira a acontecer neste momento na Academia das Ciências, que são concertos à luz das velas de música clássica. Why not? Porque não consumir um estilo de música que nunca pensámos que íamos ouvir na vida? Expor-nos a coisas diferentes. A mesma coisa com lerem, leiam muito, o mais que puderem. É das melhores coisas também que podemos fazer para trabalhar o nosso cérebro, para ganharmos insights sobre maneiras diferentes de contar histórias, para além do conhecimento, obviamente, né? Porque os livros mais técnicos também comportam, obviamente, conhecimento, mas para além dos livros técnicos, que se calhar têm que ler, por exemplo, no âmbito dos vossos cursos, ou no âmbito mais académico, porque não? Se não são leitores, forçarem-se a ler ficção, se já são leitores, forçarem-se a ler estilos literários com os quais não tenham tanto contacto. A mesma coisa com consumirem filmes e cinema, não é só os blockbusters que vão para o cinema, procurarem ir, sei lá, à Cinemateca de vez em quando, ou consumirem filmes de realizadores independentes, irem ao Doc Lisboa, verem documentários, exporem-se mesmo a formas e manifestações artísticas diferentes. Acho que tudo isto são pequenas dicas e pequenos conselhos de coisas que vocês podem tentar transportar para a vossa vida e que são grandes amigos da criatividade, de grandes estímulos e grandes amigos da criatividade. Regra já, eu levo sempre este livro para as minhas aulas, daquelas aulas que vos vou dar, e ainda vão ser, pronto, a próxima aula que vos vou falar de Business Model Canvas é um dos livros que eu acho que vocês também têm que obrigatoriamente ler. É muito importante que leiam, ainda para mais porque é uma ferramenta com a qual vocês vão estar a trabalhar o semestre inteiro, e é um livro muito, muito fixe para quem fique com este bichinho do empreendedorismo. Mas tirando esse livro, acho que se só puderem levar mais um, e aqui vou puxar a brasa à minha sardinha, acho que este livro é fundamental, é uma leitura vivamente aconselhada. Desde já, para além destes dois senhores terem estes bigodes espetaculares que vocês podem aqui presenciar, são os dois fundadores da IDEO, que vamos ver, é uma empresa muito importante para este tema do design thinking. Porque não só criaram a metodologia, como são responsáveis pela sua disseminação um pouco por todo o mundo, e também pelo ensino nesta área, através de duas escolas, chama-se D-School, a escola que o Tom e o David Kelly fundaram, e que existem nos Estados Unidos e aqui na Europa, em Berlim também, e que dão formação nesta área de design thinking. Este livro é um livro super interessante. Basicamente, o David Kelly, que é este senhor da camisa de ganga e de óculos, é a grande figura da IDEO. O irmão também, mas o David Kelly é de facto a grande figura, grande fundador da IDEO e destas duas D-Schools. E há uns anos atrás ele foi diagnosticado com um câncer, e nessa altura ainda não sabia se iria conseguir sobreviver a essa batalha oncológica. E com esse horizonte tão incerto diante de si, pensou o que é que ele queria deixar no mundo com uma maior aprendizagem que retirou da sua vida profissional. E isso resultou neste livro. E ele escreve o livro sobre precisamente este conceito de creative confidence, porque diz ele que na experiência de tantos anos na IDEO, que já vamos ver que é uma empresa espetacular e que feita, é um trabalho notável, não só na IDEO, como a trabalhar com grandes empresas do mundo todo, ele percebeu que quando as pessoas se empoderam desta capacidade de acreditar que são criativas, conseguem de facto mudar o mundo. E é um livro muito interessante e que eu acho que vocês, então, vindos destas áreas mais científicas, tecnológicas, faz todo sentido que tenham contacto com, porque para muitos de vocês, provavelmente, quando eu chego aí nesta parte da aula, estão um bocado tipo, ah, mas isso não é para mim, eu não sou, nunca vou ser criativo. E o livro é muito bom a explicar que todos nós podemos ser criativos e dar-nos aqui uma série de tools sobre como estimular esta creative confidence, que pode fazer maravilhas pela nossa vida pessoal e profissional, mais uma vez. Portanto, fica aqui esta sugestão de leitura, um bocadinho para fechar este tema da criatividade. E isto é uma TED Talk muito especial, muito emotiva também, que ele faz quando está doente, não é? Nesta luta contra esta doença oncológica, depois de ter escrito o livro. Portanto, é uma TED Talk sobre o conteúdo do livro e eu aconselho vivamente, de regra já nas aulas não vemos este vídeo, até porque, enfim, com os exercícios práticos, as minhas aulas são sempre assim a velocidade de cruzeiro e acho que aqui também não se justifica que percamos tempo com isso, porque acho que este é um vídeo, aliás, vocês vão ver que eu partilho mais coisas às vezes nos PowerPoints para vocês depois também poderem ver e complementarem aquilo que eu dou em aula, e esta é uma TED Talk que eu acho que vocês ficaram com este bichinho sobre este tema, devem mesmo ver. É muito fixe, há aqui uma parte muito interessante em que ele conta a história de um engenheiro que, com base na metodologia Design Thinking, redesenha as máquinas de fazer taques para que a experiência seja menos complicada para crianças, porque estes são exames muito difíceis de fazer em crianças, porque elas têm medo de entrar nas máquinas, depois é complicado ficar imóveis lá dentro. E ele mostra como de facto a criatividade pode levar-nos a breakthrough innovations incríveis, como a que este senhor faz. Portanto, aconselho vivamente a que vejam o vídeo. Dúvidas até agora ou questões? Ups. Não há? Dúvidas ou questões? Ok. Obrigada pelo vosso feedback, Rafael e Francisco. Então, tem sido tudo claro. Obrigada, Filipa. Então, vamos avançar. Portanto, vamos entrar então na segunda parte da aula, em que vos vou falar então sobre o que é isto do Design Thinking. O nome é um bocadinho self-explanatory, na verdade. Design Thinking não é mais do que uma corrente, um movimento que surge dentro do design, que por definição comporta alguém que desenha algo para outra pessoa, certo? Seja design de produto, seja design de comunicação, seja design gráfico, eu estou sempre a produzir qualquer coisa, a pensar em alguém, um produto em que alguém o utilize, um design de comunicação em que alguém leia ou consuma aquilo que eu estou a produzir, design gráfico, alguém aprecie visualmente aquilo que eu estou a construir. E percebeu-se que, de facto, nesta área do design, se tinha em atenção uma forma de pensar e de estar preocupado com o outro, com o foco no outro, que seria muito importante transportar para a forma de pensar a inovação como um todo, seja de produtos, de serviços. You name it, o design thinking neste momento é aplicado a tudo, à área social, a desafios societais, pode ser aplicado a tudo. E é por isso que acaba por nascer este brand chamado Design Thinking, porque se percebe que há aqui um potencial para trabalhar uma série de questões de forma mais transversal e aplicada a várias áreas. Nós aqui vamos focar, obviamente, no Design Thinking aplicado ao desenvolvimento de ideias de negócio, porque é isso que se pretende que vocês façam ao longo deste semestre. E trago-vos aqui então a definição sobre deste guru do Design Thinking, que é uma pessoa que eu adoro. Quem ficar com o bichinho do Design Thinking, Google, a IDEO, o David Kelly, e percam-se, aventurem-se, então agora que estão nesta fase de quarentena voluntária. Têm tanto tempo em mãos. Há milhares de resources na internet, de vídeos, textos, coisas fantásticas feitas por este senhor. Ele é um gênio mesmo. aconselho vivamente a quem gostar de design thinking e quem se sinta identificado com a metodologia, procure mesmo mais coisas na internet, porque ele é espetacular. E ele, fundador da IDEO, que é de facto a empresa responsável pela criação desta metodologia e pela sua disseminação um bocadinho por todo o mundo, define design thinking desta forma. Portanto, é uma a human-centered approach to innovation that draws from the designer's toolkit to integrate the needs of people, the possibilities of technology and the requirements for business success. Thus, the method focuses on three main elements of a product or solution: people, technology and business. And all of these aspects evolve around the customer. E o que ele aqui diz fica muito bem resumido nesta imagem que eu vos mostro aqui a seguir. Portanto, o sweet spot da inovação encontra-se ali no meio, onde se cruzam todos estes três aspectos que são fundamentais num processo de design thinking. Por um lado, a parte da viabilidade, o que é viável do ponto de vista da organização implementar, o que é desejável do ponto de vista do utilizador final, do cliente, do utilizador, portanto, o que é desirable num ponto de vista humano, e o que é feasible ou fazível, não é? Na tradução para o português, o que a tecnologia nos permite concretizar. E no cruzamento destas três variáveis encontra-se esse sweet spot da inovação, que é onde o design thinking pretende, o que o design thinking pretende estimular, não é? Uma inovação disruptiva e potenciadora que tem em consideração estes três aspectos. Okay? Trago-vos também esta definição da escola da ECOS, esta escola de design thinking com a qual eu fiz formação e que vos mostrei a imagem da foto do grupo no final da formação, no início da aula. Esta escola, a ECOS, dá esta definição de design thinking que me parece também muito interessante: a creative process that stimulates collaboration and experimentation to reduce the risks in the innovation process. E gosto muito desta definição porque ela traz aqui dois outros aspectos que são muito importantes para a metodologia. Por um lado, a colaboração, porque em design thinking se trabalha em equipa, e em equipa, quanto mais multidisciplinar, melhor. E porque a experimentação é, de facto, também algo essencial para a metodologia. Em design thinking não há ideia nenhuma que seja boa ideia enquanto nós não a tangibilizarmos, não a prototiparmos, e a testemos para perceber se ela faz sentido ou não. E isto é muito importante também, e tenho muita pena, espero que ainda seja possível, de alguma forma encaixarmos aqui a aula que eu vos ia dar para a semana, aquela primeira metade da aula, com o exercício prático, porque eu acho que vos dá assim um empurrãozinho a que percebam que ao longo deste semestre, e se calhar lá mais para o final do semestre, vai ser muito importante que vocês próprios também pensem em tangibilizar as vossas ideias, prototipá-las. E isso pode ser milhares de coisas. Se estivermos a falar de um serviço, pode ser fazer um pequeno teatro para demonstrar como é que ou um pequeno vídeo para mostrar como é que o serviço funciona, se for um produto, prototipá-lo mesmo fisicamente, com cartão, com plástico, com o que quer que seja, com os materiais que vocês tenham à vossa disposição. Mas era muito, muito bom que vocês, na última apresentação, no final do semestre, tivessem qualquer coisa física e prototipada para nos mostrar. E design thinking dá-nos, de facto, boas ferramentas para fazê-lo. Olá, André, que te juntaste agora à aula, por favor, no final. Houve alguns colegas a chegarem um bocadinho mais tarde. Fiquem, por favor, para eu vos dar uma palavrinha no final, está bem? Já estás a apanhar isto a meio? Já estavas, então caíste e voltaste a entrar. Boa, então vá. Vamos lá então continuar. Desculpem lá. Ué, tu ainda escreveste aqui mais qualquer coisa. Tive um problema. Ok, muito bem. Pronto, então continuando, os valores do design thinking que decorrem um bocadinho disto que já vos aqui estive a apresentar. Portanto, os valores são, há três pilares fundamentais nos valores do design thinking. Por um lado, o foco no ser humano e a empatia. O foco no ser humano é isto. Num processo de design thinking é fundamental percebermos que estamos a procurar uma solução de um produto, de um serviço, do que quer que seja, que é para alguém, que não é para mim. Portanto, eu não posso partir do pressuposto que se é bom para mim, vai ser bom para toda a gente. Tem que ser bom para aquelas pessoas para quem eu estou a tentar construir aquilo que estou a construir. Ok? É isso que é o foco no ser humano aqui em Design Thinking e que é muito importante que vocês transportem para as vossas ideias de negócio. Porque há muita gente montada nesta certeza de que aquilo que eu tenho é a última Coca-Cola no deserto, a última bolacha do pacote. Mas é a última bolacha no pacote e a última Coca-Cola no deserto para eles. Não fizeram esforço nenhum em perceber se é para quem eventualmente algum dia terá que comprar aquilo que se está a fazer. E isso é fundamental em Design Thinking. Depois a empatia também, porquê? O que é empatia? Não é mais do que esta capacidade de nos pormos no papel do outro. Okay? Se eu, por exemplo, estou a desenvolver uma solução para invisuais, para cegos, é importante que eu tenha a capacidade de me colocar no papel de uma pessoa que é cega. Que desafios é que eles enfrentam no dia-a-dia? Que problemas é que encontram no seu dia-a-dia? Como é que os resolvem? Então, empatia é isto, é eu perceber de forma muito clara a pessoa, o target para quem eu estou a tentar criar qualquer coisa. E isto é muito importante. E é por isso é que, por exemplo, nesta área do empreendedorismo se dá imenso valor. Ainda no outro dia avaliei uma candidatura a um programa que nós integramos e que somos avaliadores. Alguém que criou uma solução ortopédica para quem esteja a recuperar ou quem tenha knee injuries. Está-me a faltar um nome. Alguém me ajude, por favor. Injury. Faltar isto em português. Ok, lesão, exato, obrigada. Para quem sofre de lesões nos joelhos, ok? E porquê que teve a ideia? Porque o próprio teve uma lesão nos joelhos e, portanto, percebe super bem o que é que sente e os problemas que enfrenta alguém que sofre deste tipo de lesões. Isto é fundamental. Acho que para mim levam 1000 pontos mais quem cria um negócio com base em, de facto, ter experienciado um problema e sente que aquilo é uma dor e, portanto, que pode resolver aquele problema para alguém que, como ele próprio, está a viver aquele problema. Ok? E isto é o porquê da empatia ser tão fundamental neste processo de design thinking. O segundo valor, vou-vos, se calhar, mostrar este vídeo só para que fique claro o que é isto da empatia, que é diferente de sympathy. Ok? Não só porque o vídeo é muito giro, mas por traçar aqui a diferença entre uma coisa e outra, que não se devem confundir.
So what is empathy? And why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions, where empathy is relevant, and came up with four qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do. Recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here and you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, uh-huh. No. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. And we do it all the time, because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now. I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection.
E pronto. É vídeo muito heartwarming. E que traça muito bem esta diferença fundamental entre empathy e sympathy. Vamos lá ao segundo pilar de grande valor importante na metodologia de design thinking, colaboração. Como eu já disse há pouco, para nós é fundamental, quando estamos num processo de design thinking, trabalhar em colaboração. Design thinking faz-se em equipa, e é por isso também, não é à toa que aqui nesta disciplina vos tentamos juntar em grupo. Nem sempre é possível, mas em grupos, quanto mais multidisciplinares, melhor também. Mas isso não é à toa e faz-se porque, de facto, em design thinking e em equipas de desenvolvimento de inovação, se percebe que o trabalho em equipa é fundamental, e a colaboração entre as pessoas, e portanto saber trabalhar em equipa é fundamental. Saber aceitar as perspectivas das diferentes pessoas, tirar o melhor que há em cada uma dessas perspectivas, é outro valor central no design thinking. E o último é o da experimentação e da prototipagem, que, como eu já disse, também é fundamental em design thinking, porque nenhuma ideia é uma boa ideia enquanto nós não a concretizarmos, a trouxermos para o campo do tangível e a possamos testar, experimentar. Portanto, prototipar primeiro que tudo e depois experimentá-la e testá-la para perceber se ela funciona ou não, onde é que a podemos melhorar ou aprimorar, ok? Então, estes são os core values de design thinking e, se estivéssemos em aula presencial, faríamos agora alguns exercícios para trabalhar estes vários valores. São exercícios que costumam ser muito giros, que vos fazem levantar da cadeira e sair da sala e fazer coisas práticas, e infelizmente não vai ser possível, mas pode ser que ainda consigamos até ao final do semestre trabalhar isto. E esta também é uma brincadeira gira que eu faço com a Rihanna e a música do Shine Bright Like a Diamond, para que vocês nunca mais se esqueçam e guardem esta mnemónica de que o processo de design thinking é um double diamond, e por isso usa a música da Rihanna como uma piada. Pronto, vamos agora iniciar a última parte da aula, onde vos vou explicar como é que funciona o processo de design thinking. Queria só confirmar se há dúvidas ou questões até à data. Está tudo claro? Já abri aqui o chat, tudo claro, diz o Francisco. Não se inibam, nem se coibam. Se alguém tiver dúvidas, por favor, não se envergonhe. Boa. Obrigada pelo feedback. Então, não havendo dúvidas, vamos avançar então. E esta é de facto a forma que assumo, é assim, isto pode ser apresentado de facto de diferentes formas. Eu gosto muito desta forma muito visual, e com recurso a estas formas de diamantes de explicar o processo de design thinking. Vamos usar um exemplo em concreto, porque é mais fácil ir passando por cada uma das etapas do processo com um exemplo claro. Vamos imaginar que eu sou uma empresa de design thinking e estratégico e sou contratado pela Jerónimo Martins, por exemplo, para pensar numa série de soluções para os serviços que eles prestam aos clientes nos supermercados, por exemplo. Como é que este processo se iniciaria? Então, para já há dois diamantes, porque um está no campo, é o diamante do problema, e outro é o diamante da solução. E todo o processo começaria, antes de estarmos em qualquer um dos diamantes, por uma fase de entendimento. O que é esta fase de entendimento? Seria a fase em que eu diria, muito bem, Jerónimo Martins, então vamos ter uma reunião, vamos chamar para esta reunião todos os stakeholders envolvidos na gestão das vossas lojas, para percebermos exatamente o que é que vocês querem, para haver uma base de entendimento comum a partir da qual se começa a trabalhar, ok? E isto tem que ficar muito claro, tem que se perceber exatamente o que é que o cliente pretende que nós façamos com um processo de design thinking, para não haver problemas depois mais à frente, estarmos a chegar a soluções que não estão alinhadas com aquilo que o cliente pretende, ok? Portanto, esta seria a fase do entendimento. E depois começaríamos então no primeiro diamante com uma fase de abertura, que é a fase de empatia. Porquê? Porque é uma fase em que nós... É uma fase de abertura porque é uma fase de recolha de muita informação. Esta fase de empatia é uma fase fundamental num processo de design thinking e que, por exemplo, neste caso de um processo que eu estivesse a fazer com a Jerónimo Martins, implicaria que eu fosse passar alguns dias a mais do que um supermercado, percebesse o perfil dos consumidores, dos clientes da loja, desde o perfil da velhinha que vai comprar um bocadinho cada dia porque não tem capacidade de levar sacos muito pesados, até, por exemplo, as famílias que fazem compras semanais, até ao perfil do homem ou da mulher solteira que vai e que compra produtos naturalmente diferentes e cujas necessidades de compra são diferentes de, por exemplo, quem vai em família. Todas estas questões, que problemas é que estes clientes enfrentam na sua ida ao supermercado, o que é que podia ser aqui melhorado, depois perceber como é que funcionam as diferentes secções dos supermercados, como é que trabalham as pessoas nessas secções, que desafios é que têm. Já percebem aqui que só com isto iríamos recolher uma quantidade tão grande de informação que é por isso que estamos numa fase de abertura do primeiro diamante, porque esta fase de empatia é uma fase de recolha de muita informação, que é preciso depois fazer o quê? Sintetizar. É preciso analisar os dados que trazemos do terreno, criar significado a partir dessa informação e tentar estratificá-la aqui de alguma forma. Ok? Percebermos então que de toda a informação que recolhemos, até podemos recorrer a uma ferramenta que se usa muito em design thinking, que é de criar personas. Podíamos criar, por exemplo, a persona da velhinha que vai ao supermercado sozinha e que faz pequenas compras várias vezes ao dia, a persona das famílias ou da mãe, Maria, ou do pai Manel, que vão ao supermercado uma vez por semana e fazem uma compra grande, e através do desenho dessas duas personas, por exemplo, criar soluções para cada uma delas, ok? Seria, por exemplo, uma estratégia para tentar sintetizar a informação que trazemos de terreno. É apenas uma das várias estratégias que pode ser adotada, ok? E serve esta fase de sintetização para quê? Para se avançar para o segundo diamante, né? E avançar para a etapa de pensar então em soluções ou na solução, e que se inicia sempre com uma fase de ideação. É outra fase de abertura do diamante porque é uma fase onde vale quantidade e não qualidade. Na fase de ideação nós queremos todas as ideias em cima da mesa. Uma das estratégias mais utilizadas é a do brainstorming, que se calhar muitos de vocês já ouviram falar, que é uma fase um bocadinho caótica porque é basicamente em equipa multidisciplinar pensarmos todos, darmos as nossas ideias, os nossos contributos, o que é que pode ser eventuais soluções para os problemas que estamos a tentar resolver. E aqui é de facto uma fase de recolha de imensa informação outra vez, porque em exercício de brainstorming, que é um mero e um puro exercício de criatividade, não queremos constrangimentos, queremos todas as ideias são válidas, inclusive as mais loucas, porque às vezes em 20 ideias loucas sai uma que é boa, ou uma ideia boa combinada com uma ideia louca pode ser a ideia incrível a que nós chegamos para tentar chegar a uma solução inovadora. Depois, de alguma forma, e regras já em design thinking, que todas as equipas têm um team leader, que é um bocadinho responsável por tentar manter o barco a navegar, sem, para não nos perdermos muito na maionese, e em determinado momento, que regra geral é determinada em função do tempo que o projeto dure, em determinado momento chegamos àquela fase em que é preciso, depois de ter ideias, é preciso começar também a sintetizá-las, a perceber quais é que são aquelas que têm mais potencial, para que possam ser prototipadas, que é a fase seguinte do processo, e depois de prototipadas, testadas, para perceber que receptividade é que tem. Neste caso, se prototipássemos algumas soluções de serviços ou produtos novos que pudéssemos trazer para os serviços, por exemplo, prestados pela Jerónimo Martins nos seus supermercados Pingo Doce, por exemplo, iríamos levá-los até ao supermercado e testá-los com os clientes para receber feedback, perceber se funcionam ou não, para podermos aprimorar e voltar atrás no processo onde for necessário. Porque muitas vezes quando chegamos à fase de teste percebemos: ok, a solução está lá, é só afinar aqui algumas coisas, recebemos algum feedback e, portanto, voltamos atrás até à prototipagem, voltamos a prototipar com estas alterações que percebemos que são importantes, voltamos a testar, está tudo ok e está fechado. Outras vezes percebemos que, espera lá, se calhar isto não percebemos bem o problema, ou se calhar não estamos a olhar para isto no ângulo certo. E é preciso voltar à fase da síntese, ou é preciso voltar à fase da empatia e precisamos de ir outra vez para o terreno porque precisamos de recolher mais informação. Se calhar aquela informação que recolhemos está muito enviosada pelo sítio para onde fomos recolher essa informação, se calhar precisávamos de ir para um Pingo Doce em áreas de residência diferentes, onde cheguemos a pessoas de contextos sociais diferentes, por exemplo. Estou só a dar exemplos concretos de facto coisas que podem acontecer no meio deste processo e que quando testamos uma solução nos podem fazer voltar atrás tantas vezes quanto forem precisas. E isto não tem nada de errado, faz parte do processo, ok? E isto se calhar também vai acontecer com os vossos projetos, acontece com muitos alunos ao longo do semestre, têm uma determinada ideia, passam pelo processo de design thinking, chegam à fase de testar e percebem que afinal ou ninguém está disponível para pagar por aquilo, ou a solução tem que ser diferente, e voltam atrás. O projeto cai de todo, volta à estaca zero e voltamos a construir. Não há mal nenhum nisso. Isso faz parte do processo. Mas vale isso de que vocês perderem, como há tanta gente a perder anos e anos a fio a desenvolver uma solução para depois chegar ao mercado com ela e ninguém a querer comprar, ou ninguém a querer utilizar. Ok? E isto é mil vezes pior. Testar, errar, voltar atrás faz parte do processo. Volto a reforçar isso, que é muito importante vocês incorporem isto, tenham este mindset nesta disciplina, porque é um problema também. Muitos de vocês também, obviamente, estão a sair da vossa zona de conforto pela primeira vez com esta disciplina e às vezes há muitos grupos ou pessoas concretas e dentro de grupos que ficam muito frustradas com esta questão de perceberem que os projetos não estão a correr bem ou que a validação não é assim tão positiva àquilo que vocês estão a fazer. Malta, não é para desanimar. Isto faz mesmo parte do processo. E não há nada de errado nisso. Se tivéssemos, quer dizer, éramos todos uns génios se desenvolvêssemos coisas espetaculares à primeira sem necessidade de voltar atrás. Ok? E portanto, não há nada de errado nisso. Ok? Uf! O processo já está. Ainda estão todos aqui comigo? Há dúvidas ou questões? Isto é longo. E não sei se fica claro para toda a gente, espero que me deem aqui o vosso feedback, mas obrigada Mariana e Inês, acho que ainda estamos todos, espero que sim Filipa, é que eu aqui não vos consigo ver, percebem, portanto eu não sei se vocês já estão tipo no Instagram a ver fotos ou se já, sei lá, fugiram, adormeceram, não sei. Pronto, mas ainda bem, não há dúvidas então, certo? É isso mesmo, Marcelo, voltar atrás se necessário e sempre que for necessário, e não há mal nenhum nisso. Então, o que vamos ver agora para terminar a aula é um vídeo, é um bocadinho longo, peço-vos, é o último brace yourselves que eu vos vou pedir. O vídeo é um bocadinho longo, mas é mesmo muito, muito interessante. Porquê? Porque permite perceber como é que um processo de design thinking se aplica na prática. O que é o vídeo? É uma reportagem feita pela ABC News em 1996 ou 97, por aí, com esta empresa de que vos tenho vindo a falar, a IDEO, em que lhes lançaram o desafio de, durante uma semana, redesenharem o carrinho de compras do supermercado. Temos muito aqui no tema dos supermercados, não sei se estão a perceber, não saímos aqui deste registro, que nos tempos que correm não é propriamente a melhor analogia, porque os supermercados têm andado um bocado caóticos. Mas, esse tema à parte, portanto o vídeo, é muito bom para perceberem cada uma destas etapas a acontecer na prática e o resultado final a que eles chegam é de facto extraordinário. Portanto, é um vídeo longo, mas vai valer a pena. I promise. Vamos a isso então. Estão todos a conseguir ouvir e ver bem? Gosto sempre de perguntar isto quando arranco um vídeo, só para ter a certeza. Boa. Ok. Boa.
Here was the premise of the program. We went to IDEO, the product design folk, and said, take something old and familiar, like, say, the shopping cart, and completely redesign it for us in just 5 days. ABC News correspondent Jack Smith tells us what happened next.
9 in the morning, day 1, and these people have a deadline to meet. So, welcome to the kickoff of the Shopping Cart project.
This is Palo Alto, California, in the heart of Silicon Valley. And these are designers at IDEO, probably the most influential product development firm in the world. Designers are the reason TVs have square screens, chairs four legs, and toothbrushes nowadays those squishy handles. In fact, it was IDEO that designed those squishy handles. IDEO has designed everything from high-tech medical equipment to the 25-foot mechanical whale in the movie Free Willy and the first computer mouse for Apple. Smith ski goggles, Nike sunglasses, NEC computer screens, hundreds of products we take for granted.
This is called the Neat Squeeze toothpaste tube, which
you invented that. The man who runs IDEO is Dave Kelly, a Stanford engineering professor with a Groucho Marx mustache, a dad of genius, and an approach to innovation that usually works.
Well, thank you, Fred.
Mostly what IDEO designs, though, does work, and it works very well. Dave and his design teams create about 90 new products every year.
The point is that we're not actually experts at any given area. You know, we're kind of experts on the process of how you design stuff. So we don't care if you give us a toothbrush, a toothpaste tube, a tractor, a space shuttle, you know, a chair, it's all the same to us. We like want to figure out how to innovate in by using our process, applying it.
And so for the next 5 days, the team will apply that process to bringing the supermarket shopping cart into the 21st century.
I think first we should maybe all acknowledge that it's kind of insane to do an entire project in a week.
Project leader is Peter Skillman, a 35-year-old Stanford engineer. Project leader because he's good with groups, not because of seniority. He's only been at IDEO for 6 years. The rest of the team is eclectic, but that's typical here. Whitney Mortimer, Harvard MBA. Peter Coughlin, linguist. Tom Kelly, Dave's brother, marketing expert. Jane Fulton Suri, psychologist. Alex Kazaks, 26, a biology major, who's turned down medical school 3 times because he's having too much fun at IDEO.
Climbing up and doing this.
Safety emerges early as an important issue.
22,000 child injuries a year, which is, and so they're hospitalized injuries. I mean, there are many others.
That's reported in the store.
That's hospitalized. Wow. Right.
And theft. It turns out a lot of carts are stolen.
You know, what is the average life of a cart? Does it last 2 years, 5 years, 10 years? And how big is this theft thing?
10 a.m.
Só fazer aqui uma pausa, vou fazendo algumas ao longo do vídeo para vos ir aqui auxiliando. Portanto, começámos aqui, como perceberam, tendo em conta a natureza do processo, que é um processo naturalmente diferente do que termos algum cliente a dar-nos orientações, esta é a fase de entendimento, ok? Começámos por aquela primeira fase inicial, que ainda está fora do primeiro diamante, onde já começam a tentar sintetizar aqui alguma informação. Portanto, daquilo que recolheram, já há estes dois pontos principais em relação aos carrinhos de supermercado. Um, não são seguros. Dois, são muitas vezes roubados. E este é quase que uma base de entendimento para quando agora começarem o processo, na fase de empatia, já tentarem recolher informação com estas linhas orientadoras em vista, ok?
As the team works, it becomes clear there are no titles here, no permanent assignments.
The other side says, gives a lot of help, says, be safe.
Everyone appears to be equal, and they love to mock corporate America.
I'll give you status. I'll give you a big red ball on a post, and that says you're a big guy. If you got a ball, you're a senior vice president. You know, what do I get? The desk, red ball, it's all the same. In a very innovative culture, you can't have a kind of hierarchy of here's the boss and the next person down, the next person and the next person down, because it's impossible that the boss is the one who's had the insightful experience with shopping carts. It's just not possible.
According to Kelly, even employees who merely listen to the boss don't add that much either.
So you gotta hire people who don't listen to you. And that, I don't think corporate America wants to hear that right yet.
I mean, I think we ought to start making those lists about the kinds of questions that we're going to ask.
The team splits into groups to find out firsthand what the people who use, make, and repair shopping carts really think.
Okay, go.
The problem with the plastic cart is the wind catches it.
Yeah.
And these things have been clocked at 35 across the parking lot.
Oh.
Yeah, that's actually a pretty good point.
The trick is to find these real experts, and so that you can learn much more quickly than you could by just kind of doing it the normal way and trying to learn about it yourself.
From everything I read, these things aren't that safe either, you know? So probably the seat itself is going to have to be redesigned.
What you're seeing here is the kind of social science, like anthropologists, you know, like you go and study tribes. What is it that they do that we can learn from that will help us design a better cart?
One of the interesting things for me is looking at how people really don't like to let go of the cart, except for the professional shopper, whose strategy is to leave the cart at various places.
3:30 in the afternoon, and the group is back at IDEO. There is no let-up.
Each team is going to demonstrate and communicate and share everything that they've learned today. People went off into the four corners of the earth and are coming back with the golden keys to innovation.
A shopping cart has been clocked at 35 miles an hour traveling through a parking lot in the wind.
We were in the store, 2 hours? And it was truly frightening just to see the kind of stuff going on.
You got to designate some people to make damn sure that the store owner's point of view is represented.
After 9 straight hours, the team is tired. They call it a day.
So,
everybody cool?
Well, that's great. Thanks a lot. We had a great time today.
Portanto, como viram, aqui decorreu a fase de empatia, em que eles foram, de facto, para os supermercados perceber como é que as pessoas usavam os carrinhos de supermercado, que constrangimentos é que existiam, como é que as pessoas usavam o carrinho dentro do supermercado, e depois voltaram para o escritório e avançaram, né, no sentido de tentar aqui já sintetizar alguma parte da informação que recolheram, ok? E portanto, a segunda parte do vídeo é no segundo diamante do processo. Vamos avançar depois em seguida para a fase da solução. Ui, oh não, sorry. Ai.
And trying to learn about it yourself. From everything.
Desculpem lá. Deixa-me lá por onde isto estava. Ai, que chatice. Agora a net não está a querer colaborar. Desculpem lá. Está a pensar na vida. Ai, que chatice, o computador bloqueou. Continuam a ver alguma coisa e a ouvir bem? Aqui está tudo bloqueado. Isso, ah, vocês já responderam aqui. Pois, mas estão a ver o vídeo? Conseguem? É que aqui do meu lado está tudo bloqueado. O vídeo está parado, pois. Só estamos a ouvir. Ah, ok. É que aqui nem isso. Aqui do meu lado está mesmo tudo absolutamente bloqueado. Vamos lá só mais um bocadinho para ver se eu consigo resolver isto. Okay. Ok, vamos lá tentar. Voltamos ao mesmo. Está tudo bloqueado. Ai, que chatice! Desculpem lá, malta, dei-me só um segundo. Vou fechar a apresentação e voltar a abrir e depois já volto a partilhar convosco para ver se isto, se isto vai lá. Desculpem lá, a sério, mas pronto, faz parte. Por acaso até se estava a portar-me também isto, só caiu algumas vezes ali no início e de resto até estava a correr bem. Tentar fechar aqui o máximo de coisas possíveis no computador para ver se isto corre bem. E já estou a abrir novamente a apresentação para ver se isto corre melhor. Vamos lá, compartilhar. Então, estão a ver? Está tudo ok? Ok, então vamos lá ver.
The Groucho Marx mustache, a dad of charity. He's only been at IDO for six.
The last 2 years, 5 years.
Gives us a lot of help, says be insightful experience with shopping carts. It's just not possible.
According to Kelly, even employees.
Vamos continuar daqui, apesar de já termos visto, está bem? Eu não vou passar mais o vídeo à frente para tentar que isto não bloqueie novamente, ok? Desculpem lá, repetimos este um bocado agora uns minutos que já tínhamos visto, mas acho que é melhor para tentar que isto consigamos concluir a aula, está bem?
Who merely listen to the boss don't add that much either.
So you gotta hire people who don't listen to you. And that, I don't think corporate America wants to hear that right yet.
And I think we ought to start making those lists about the kinds of questions that we're going to ask.
The team splits into groups to find out firsthand what the people who use, make, and repair shopping carts really think.
Okay, go. The problem with the plastic cart is the wind catches it.
Yeah.
And these things have been clocked at 35 across the parking lot.
Man,
that's actually a pretty good point.
The trick is to find these real experts and so that you can learn much more quickly than you could by just kind of doing it the normal way and trying to learn about it yourself.
From everything I read, these things aren't that safe either, you know? So probably the seat itself is going to have to be redesigned.
What you're seeing here is the kind of social science, like anthropologists, you know, like you go and study tribes. What is it that they do that we can learn from that will help us design a better cart?
One of the interesting things for me is looking at how people really don't like to let go of the cart, except for the professional shopper, whose strategy is to leave the cart at various places.
3:30 in the afternoon, and the group is back at IDEO. There is no let-up.
Each team is going to demonstrate and communicate and share everything that they've learned today. People went off into the four corners of the earth and are coming back with the golden keys to innovation.
A shopping cart has been clocked at 35 miles an hour traveling through a parking lot in the wind.
We were in the store, what, 2 hours? And it was truly frightening just to see the kind of stuff going on.
You got to designate some people to make damn sure that the store owner's point of view is represented.
After 9 straight hours, the team is tired. They call it a day.
So,
everybody cool?
Well, that's great. Thanks a lot. We had a great time today. Get together and start here.
Day 2 at the start of IDEO's unique brand of brainstorming. They call it a deep dive, a sort of total immersion in the problem at hand. IDEO's mantra for innovation is written everywhere. One conversation at a time. Stay focused. Encourage wild ideas. Defer judgment. Build on the ideas of others.
That's the hardest thing for people to do is to restrain themselves from criticizing an idea. So if anybody starts to nail an idea, they get the bell.
The deep dive begins, and for the next few hours, the ideas pour out and are posted on the walls.
Oh, the blind, the privacy blind. Like when you're buying six cases of condoms, no one sees.
It's more
nesting. It sort of has to nest. If it doesn't nest, we don't have a solution.
Velcro pants and Velcro seats for the kids, and you just drop them down on there.
Like Velcro seats? Velcro pants for kids?
Yeah, see, you have to have some wild ideas. And then you build on those wild ideas, and they end up being better ideas than if you said, if everybody only came up with same things, you know, kind of appropriate things, you'd never, like, have any points to take off to build a really innovative idea.
It's organized, too.
Organized kid. It's not organized. What it is it's focused chaos.
By 11 a.m., the group begins narrowing down the hundreds of ideas written or drawn on the walls. How? By voting for them.
Vote with your post-it, not with an idea that's cool, but with an idea that's cool and buildable. If it's too far out there and it can't be built in a day, then I don't think we should vote on it.
Why not have you be the judge? You're the
because
boss.
Because I'm gonna be wrong. It's the team that's able to really judge with the best idea.
Otherwise, ideas wouldn't come out.
That's right. Enlightened trial and error succeeds over the planning of lone genius.
Enlightened trial and error succeeds over the planning of the lone genius. If anything sums up IDEO's approach, that is it. That and the focused chaos that seems to go with it.
I take a point of view. I call it the sport utility vehicle cart.
It is known. Worried that the team is drifting, what can only be called a group of self-appointed adults under Dave Kelly holds an informal side session.
We don't want to tell them what to build, or else we take away the benefit of the whole thing, right?
What needs should they optimize their solution to?
Yes.
The purpose is to refocus the deep dive.
Maybe we arbitrarily say 3 to 5 teams. Four or five teams. And we give each team a need area. Hey, can we grab everybody over to the wall here? There has to be a command decision. It becomes very autocratic for a very short period of time in defining what things people are going to work on.
Like it or not, the team is told it will split into groups to build mock-ups covering four areas of concern that have been identified. Shopping, safety, checkout, and finding what you're looking for.
I noticed that toward the end of the process, the adults took over.
Yeah, that's because we have no choice but to stop that cycle. I mean, there's if you don't work under time constraints, you could never get anything done because it's a messy process and go on forever.
Pronto, só fazer aqui uma pausa, esperando que desta vez isto corra bem, para vos explicar que, como viram, então, na segunda parte da reportagem, avançamos rapidamente para a fase de ideação com uma das principais formas utilizadas, que vos falei também há pouco, que é o brainstorming. Foi muito importante, ficou mencionado aqui neste vídeo, algumas das regras fundamentais para este brainstorming acontecer. One conversation at a time, encourage wild ideas, restrain from criticizing others' ideas. Portanto, algumas regras fundamentais para que este exercício do brainstorming, que é um pouco caótico, possa depois acontecer. Como vocês viram, depois de um conjunto enorme de ideias, votou-se democraticamente naquelas que eram mais fazíveis, tendo em conta o pouco tempo que tinham e o problema que lhes foi apresentado, e avançaram agora já para a fase de prototipagem. Ok? E é neste ponto que estamos, vamos ver se conseguimos continuar.
Ok, Peter, we're done.
Back at the shop, it is 6 o'clock. The four mock-ups are ready for showing.
Baskets also can be, if you think you will have more volume, baskets can be put in.
A modular shopping cart, you pile hand baskets onto. A high-tech cart that gets you through the traffic jam at checkout.
That you could mount a scanner on the shopping cart, so for you as the customer, as you pull it off the shelf, scan each item.
One that's built around child safety, and another that lets shoppers talk to the supermarket staff remotely.
Yeah, where can I find the yogurt?
The adults, again, decide more work needs to be done before the mock-ups can be combined into one last prototype.
We have all the cards come up here for a second.
I think you take a piece of each one of these ideas and kind of back it off a little bit and then put it in the design.
The design is still not there. But there's another motto at IDEO, fail often in order to succeed sooner. And some of the team will be up half the night trying to put together a design that finally does work. It is day five, and Dave Kelly has no idea what the final cart looks like. Only the team does.
If they kind of got their heads down, they don't look at me, I'm nervous. You know, if they say, wait till you see it, then I know we're in good shape. So I'm getting wait until you see it. I think that'll be good.
There it is!
So we took the best elements out of each prototype, designed this entire cart in a day, and then this cart was fabricated in a day with an amazing team of people in our machine shop pulling this off, working in shifts throughout the night.
Well, I'm impressed.
So are we.
The cart, which is designed to cost about the same as today's carts, is different in every other way. Hand baskets that stack in a metal frame, and major improvements for all.
You just lift the handle up, you drop the, put the children in, and then you can close the handle right over them, and they instantly have some little bit of a work surface that they can play with.
What do you think?
Well, I'm very proud of the team. I think it's great.
Does this work for you?
Works for me great. Yeah. It's also beautiful. I mean, let's, you know, take it over to a local supermarket and see what they say.
Yeah, it works really well.
The cart's wheels turn 90 degrees so it can move sideways. No more lifting up the rear in a tight spot. And you shop in a totally different way.
Rather than taking your cart everywhere you go in the store, through a crowded store like this, much more efficient to take a small basket, rush around to where the shelves are, and come back and put them here and treat this as like a center for your shopping.
And with a high-tech scanner, so that in the future you skip the checkout traffic jam.
Here's how you would scan an item. Reach over and pick up anything like the salad dressing, and I would scan it. If I want to accept that item, I would just press plus and then drop it in my basket.
Because stores don't yet have those high-tech scanners the team designed, checking out today means doing it the old-fashioned way. But the bags are hung on hooks on the cart's frame. Remember, there is no basket here.
Why get rid of the big basket?
The basket is tyranny. The basket is tyranny because it's not really needed. If all your stuff ends up in bags, why need the basket in the first place?
Talk to me about theft.
There's no value in this cart without the basket, because you can't carry anything. It's useless to anybody. You can't use it as a barbecue.
So it's not going to get stolen.
That's right.
So this ought to appeal to the store owner.
Yes.
I love it. I think it looks great.
At first, I was a little shocked, but I think you have some fantastic ideas here. It needs a little refining, but I think that it's great. I mean, we would want them.
Pronto. Vídeo terminado. Como vos disse, é longo, mas acho que foi interessante para todos vocês perceberem como é que o processo se desenrola, aplicado a um caso muito concreto e particular. Gostaram do vídeo? Boa. Obrigada, Mariana. Boa. Ainda há tantos. Boa, boa, boa. Espetaculares. Pronto. Obrigada pelo feedback. Ainda bem que gostaram. Eu acho, de facto, eu gosto sempre de ressalvar isto. Não sei se alguém faz compras para si próprio, ou com os pais, ou o que quer que seja, em grandes superfícies, mas onde, obviamente, já tenho reparado que em alguns supermercados este sistema destas máquinas que vão registando as compras... E que depois é só, chega só à máquina, deposita-se o scanner e paga-se. Já existem alguns dos nossos supermercados, mas existem há um par de anos. E na verdade em 1996 ou 97, que é de quando é esta reportagem, eu já tinha pensado numa solução destas. Portanto, não deixa de ser de facto engraçado perceber que muitas das inovações que acabam por mais tarde chegar à vida real estariam muito potenciadas se isto fosse de facto um processo verdadeiro e que se tivesse desenvolvido não apenas com o propósito de uma reportagem televisiva. Pronto, espero que este foi de facto o vídeo de que vos falei no início da aula, que me apaixonou muito por esta metodologia de design thinking e pelo potencial que ela tem. Espero que tenha feito o mesmo para vocês e espero que tenham gostado da aula e de aprender sobre este tema. Por fim, só para terminar, deixo-vos aqui algumas sugestões extra de livros sobre design thinking, que são mais ou menos assim a bíblia, as bíblias do assunto, sobre o assunto, e que podem, quem potencialmente tiver interesse, ler também. E isto é um trailer de um documentário sobre a metodologia de design thinking e quem a está a aplicar no seu dia-a-dia, em termos profissionais, e é um documentário muito giro e que eu recomendo também vivamente a quem tenha gostado do assunto. E é isto, fica aqui o meu e-mail também. Dúvidas ou questões, obviamente vou perguntar mais uma vez se existem ou não. Fica aqui o meu e-mail para quem precisar de me contactar por alguma razão. Notas que vou reforçar novamente. Alunos que se juntaram à aula depois de eu já ter feito a chamada, fiquem, não abandonem a chamada para eu poder anotar isso. E para vos poder dar assim alguns recados que dei no início da aula. Fiquem atentos, por favor, ao Fénix e aos e-mails que vocês cedem no momento da inscrição, porque são esses que nós temos disponíveis para vos contactar. E se houver uma caixa cheia ou afins, vocês deixam de os receber. Estejam atentos sempre ao Fénix e aos vossos e-mails, a estes que vocês cedem no momento da inscrição, porque é para lá que enviamos sempre a informação sobre as aulas da seguintes. Portanto, neste caso, até ao final da semana, eu vou pôr lá no Fénix e enviar-vos por e-mail os links para as minhas aulas da próxima semana. Ok? Vou pôr no Fénix também, idealmente hoje, vou ver o que é que se consigo, a apresentação, esta apresentação que vos fiz e a gravação desta aula por videoconferência, porque fui gravando enquanto a fomos fazendo, para quem eventualmente não possa ter estado aqui presente, poder recuperar a aula dessa forma. Colegas que saibam que não estão aqui hoje ou que não se puderam juntar, façam o favor de espalhar a mensagem. Não só têm que criar as equipas e enviá-las para a professora Marta Cerejo, lembrei-me agora que tenho que vos enviar o e-mail dela, portanto vou fazer isso já de seguida. Não só enviarem os grupos, como passarem a mensagem aos colegas que não estejam a par disto, que as aulas estão a acontecer e vão continuar a acontecer por videoconferência, ok? Portanto, precisamos que vocês continuem a estar por aqui, porque apesar de não haver aulas presenciais, estamos a fazê-las desta forma, ok? Está aqui o e-mail da professora Marta Cerejo, acabei de o colar aqui no chat. Para todos aqueles que tenham alguma dúvida ou questão, que tenha que ser a professora Marta, que é a coordenadora da disciplina, a decidir, está bem? Foi colocado no Fénix a segunda aula em formato PowerPoint, mas como é que se ouve o áudio da apresentação? Good question. Supostamente, à medida que vocês vão passando o slide, devia dar para ouvir o áudio. Pelo menos essa foi a indicação da... Pois... Vocês pôr em modo apresentação, é isso. E à medida que vocês vão vendo os slides, vão acompanhando o áudio. Era suposto funcionar. Se calhar tens que experimentar, não consegues noutro computador? Pode ser problema do computador, ver as definições de áudio do próprio computador também. Ok? Mais alguma dúvida? Ok, boa. Do that. Mais alguma dúvida? Não? Então vá. Vemos para a semana, está bem? Stay safe, everyone. Não saiam de casa a não ser para mesmo para o estritamente necessário. Cuidem de vocês e dos vossos, está bem? Muita, muita sorte para estes dias que todos temos que enfrentar. Vemos para a semana. Ok? Tudo bom e não se esqueçam, quem entrou depois de eu ter feito a chamada, fique, ok? Mantenha-se por aqui. Beijinhos a todos, até para a semana. Tchau, tchau. Tchau, até para a semana. Quem é que eu ainda tenho aqui? Eu acho que tenho que ter aqui pelo menos três pessoas. Se calhar quem entrou, por favor, vá ligando o áudio. Quem entrou e diga-me o seu nome, por favor.
Bom dia, professora.
Olá, bom dia. Inês? Inês. És TP22, Inês?
Eu sou de terça-feira, sim.
Oh, és de terça, então és TP21.
Ok, pronto.
Inês de Lima, não é? Inês Pinela Castro de Lima?
É.
Ok, está marcada a tua presença. Não, yeah. não abandones o barco, ok? Que eu tenho só umas notas para vos dar. Mais, quem é que se juntou mais tarde, depois de eu ter feito a chamada? David? David? Hello? Quem não conseguir ter áudio, escreva, por favor.
Alô?
Alô, David?
Sim, também sou de terça.
Eu também és de terça, ok. Então, espera. TP21. David dos Santos Pereira, não é?
Exatamente.
Está marcada a tua presença. Só me falta então o último colega que está, aparece-me como teste, por isso eu nem consigo perceber o nome. Preciso mesmo que ligue o áudio ou que me escreva o nome para eu marcar a presença. Quem é este colega? Você, ninguém sabe, não é? Pois não temos forma de saber.
Não sei.
Quero-me escrever, por favor, se me estás a ouvir e puderes escrever, se não estás a conseguir ligar o áudio, escrever pelo menos o teu nome, senão eu não vou poder anotar a tua presença. Então, vou continuando enquanto não conseguimos perceber. Só para vos dar algumas notas, portanto... Apesar da disciplina ser uma disciplina com uma componente prática bastante forte, vamos até saber até quando é que ficamos neste registro, continuar as aulas neste registro de videoconferência. Portanto, contem com as aulas no mesmo horário, dias e horários de sempre, sendo que obviamente aqui, como estamos a fazer por videoconferência, há alguma flexibilidade para quem é de terça, poder assistir à aula de quarta e quem é de quarta poder assistir à aula de terça, mas uma coisa não deixa de ser importante e obrigatória, que é, por favor, se ainda não fizeram, juntarem-se em equipas e passarem essa informação ao responsável da vossa turma, ok? Porque essa informação tem que estar compilada e ser enviada para a professora Marta Cerejo, pelo responsável de cada turma, as soon as possible, já devia ter sido enviada. Continuem a equipa, continuamos a incentivar-vos a encontrarem-se por FaceTime, videoconferência, no Skype, por chamadas telefónicas, o que seja, continuem a trabalhar nos projetos, porque independentemente de haver alguma incerteza sobre como é que o semestre vai decorrer, como é que a avaliação vai decorrer, certo é que queremos que vocês continuem a trabalhar em equipa e nas vossas ideias, ok? Portanto, não se descuidem com isto. Porque apesar de todos estes constrangimentos, estamos a querer continuar o semestre com a maior tranquilidade possível e com, apesar destas das devidas contingências, queremos que tudo continue mais ou menos a correr normalmente, ok? Eu passei aqui também, pronto, como viram agora no final, o e-mail da professora Marta Cerejo, é a coordenadora da disciplina. E, portanto, é ela que devem remeter e-mails e contactos que tenham que ver com turmas, grupos, alguma questão que vocês tenham é com ela que devem tratar, ok? E acho que é isso, não me esqueci de avisar de nada, que não tenha já dito também agora no final, que é estarem atentos ao Fénix e aos vossos e-mails, para irem tendo os links das aulas e para acederem aos conteúdos das aulas que vão sendo dadas também. Alguma dúvida ou questão que tenham que eu possa ajudar?
Não.
Por enquanto não, mas no início havia dois colegas nossos que estavam na turma de quarta-feira e eles queriam fazer parte da turma de terça connosco e não puderam. Uhum. E acho que uma colega minha enviou um e-mail a essa professora Cerejo a dizer que nós ficávamos todos, apesar de sermos TPs diferentes. Eu não sei se isso ficou viável ou não.
Não sei também. O que eu vos vou aconselhar é, agora tem aqui o e-mail da professora, o e-mail mesmo da FECULO, porque eu sei que o e-mail que inicialmente a professora Helena Vieira deu era o e-mail pessoal da professora Marta, enquanto ela não tinha e-mail, conta de e-mail na FECULO. Agora essa questão já está resolvida, portanto enviem um e-mail novamente, encaminhei o e-mail de novo para a professora Marta, que ela há de responder. Isto de facto também foram aqui tempos complicados para todos nós, cada um nos seus trabalhos a tentar gerir o que foi a incerteza da semana passada, de cada um depois também a migrar para este registro de teletrabalho, portanto foram tempos complicados e ela pode não ter conseguido dar ainda a devida atenção a esse e-mail. Mas voltem a reencaminhar, está bem, que a professora certamente irá responder. Ok?
Muito
obrigada.
Então vá, tudo bom para vocês, está bem? Fiquem bem. Até para a semana.
Até para a semana, Estela.
Tchau, tchau.